Quero cumprimentar os nossos ouvintes da Rádio Pomerana, nossos internautas, nossos vereadores, vereadora, cumprimentar o nosso contador, doutor Luiz, cumprimentar o nosso secretário de obras, Paulo, também o Futric aqui presente hoje, na nossa sessão, e demais aqui presente. 25 de março de 2019, sessão ordinária de número 10. Peço ao primeiro secretário, vereador Alvo Roberto Gonçalves, que faça a chamada dos senhores vereadores e vereadora.
Adailur,
presente.
Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Arlindo Repke,
presente.
Clóvis Brown,
presente.
Eumar Francisco Tom,
presente.
Florentino Lauvers,
presente.
Hilário Benink,
presente.
Jean Jacques Lauvers,
presente.
Joel Ponat,
presente.
Nelson Mirtink,
presente.
Rogério Gomes, Selene Jastro,
presente.
E Valdevino Mantes,
presente.
Havendo o número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão. Convido para cantarmos o hino do município. A mensagem escolhida pelo vereador Joel Ponat para a sessão de hoje se encontra em Salmo 100, versículo 1 a 5, que passa a fazer a leitura.
Cantem hinos a Deus, ó Senhor, todos os moradores da terra. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Lembrem que o Senhor Deus, Ele nos fez e nós somos dele. Somos o seu povo e o seu rebanho. Entrem pelos portões do templo, cantam ações de graças. Entrem nos seus pátios com louvor. Louvem a Deus e sejam agraciados a Ele. Pois o Senhor é bom, o seu amor dure para sempre e a sua fidelidade não tem fim.
Convido para um momento de silêncio face ao falecimento da senhora Laura Conrad, Friedrich, tia do vereador Florentino Alves. Coloco em votação a ata da sessão número 8, realizada no dia 18 de março de 2019. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Uma abstenção do senhor Arlindo, porque esteve acompanhando a esposa dele no hospital. Solicito ao primeiro secretário da mesa, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a leitura do expediente do dia.
Santa Maria de Jetibá, 20 de março de 2019. Mensagem número 017/2019. Encaminha projeto de lei número 015/2019, que dispõe sobre a adesão dos municípios de Santa Maria de Jetibá à Associação Nacional dos Municípios, Sedes e Usinas Hidrelétricas, AMUSH. A sua excelência, o senhor vereador Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e demais vereadores e vereadora, a Associação Nacional dos Municípios, Sedes de Usinas Hidrelétricas, AMUSH, representa municípios responsáveis pela geração de mais de 60% da energia consumida no Brasil. Destarte este projeto de lei tem por objetivo a adesão do município de Santa Maria de Jetibá ao termo de adesão e filiação dos municípios para que a associação faça o acompanhamento de processos de interesse dos municípios associados, representar os mesmos nas relações e negociações com o poder público, no que tange à política energética, nos âmbitos federal e estadual, intervindo nas esferas judiciais e extrajudiciais, incluindo assessoramento, cooperação, intermediação e promoção de eventos e diversos. O termo de adesão e filiação de municípios com sede de usinas hidrelétricas está contido no processo administrativo número 008259/2018, nas folhas 009/010. Solicitamos seja este projeto em lei impulsionado em regime de urgência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica Municipal, na expectativa da aprovação do mesmo, incluso o projeto de lei, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamarienses os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Indicação número 08/2019. Indica ao chefe do Poder Executivo viabilizar a regularização do trânsito em parte da rua Hermann Mitschink, no centro de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador Baixo Assinado, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do regimento interno dessa Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal viabilizar a regularização do trânsito referente à mão e contramão em parte na rua Hermann Mitschink, mais especificamente no trecho das Independências da última quadra, até a ponte que dá evasão para Santa Leopoldina nesse município. Atualmente, a referida rua é utilizada nos dois sentidos, sendo que a rua não comporta mão e contramão. Inclusive, já aconteceu diversos acidentes por esse motivo. É necessário que transforme a rua em mão única. A população local reivindica que seja tomada providência urgentemente, pois nessa rua existem pontos de comércio, consequentemente com considerável fluxo de pessoas e veículos. Assim, por entender necessário e de relevante importância a presente projeto, este signatário conta com o apoio dos nobres pares para a sua aprovação e desde já requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 13 de março de 2019. Vereador Jean Jacques Lauvers. Indicação número 09/2019. Indica o chefe do Poder Executivo a construção de uma faixa elevada de quebra-molas no centro deste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, à Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador baixo assinado, conforme o artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a construção de uma faixa elevada na rua Herman Mitink, próximo à entrada da rua Arthur Ferdin, bem como um quebra-molas 30 metros antes da ponte que dá evasão para Santa Leopoldina nesse município. A mencionada localidade conta com um elevado número de moradores e um considerável fluxo comercial, tendo assim bastante movimentação diária. Haja vista que, atualmente, os veículos trafegam nos dois sentidos. A referida rua necessita urgentemente dessa iniciativa, pois os veículos trafegam em velocidade incompatível com a referida via, colocando em risco a vida dos moradores e transeuntes. Salienta-se ainda que ser uma reivindicação dos moradores e funcionários do comércio da referida rua e diante do exposto, requer aprovação da presente indicação, bem como requer o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 12 de março de 2019. Autor da indicação, vereador Jean Jacques Lauvers. Indicação número 10/2019. Indica ao chefe do Poder Executivo a instalação de iluminação pública no centro de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora. A Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador baixo assinado, usando o permissivo do artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a instalação de iluminação pública na rua Arthur Ferdin, centro nesse município, para fins de trazer ainda mais melhorias na referida rua. Sugere-se a instalação de iluminação pública adequada, pois oferecerá, no período noturno, maior segurança tanto a pedestre quanto aos veículos que ali trafegam, bem como melhor aproveitamento do novo espaço público. Diante dos fatos narrados, requer o apoio dos demais pares dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação. E desde já requer também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 13 de março de 2019. Autor da indicação, vereador Jean Jacques Lauber. Indicação número 11/2019. Indica ao chefe do Poder Executivo a construção de calçada em ruas no centro de Santa Maria. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador baixo assinado, conforme o artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a construção de calçada de acordo com as normas vigentes de acessibilidade nas ruas Tércio Correia dos Santos, Rua dos Imigrantes, Rua Arthur Ferdin e Rua Herman Mitink, Centro Santa Maria de Jetibá. Considerando a necessidade urgente, pois sobre os transtornos gerados, esses são necessários. O benefício da calçada é iminente para os idosos, cadeirantes, para quem tem algum tipo de deficiência. Assim, deve o município, com máxima urgência, implantar a acessibilidade nas calçadas da referida rua, de modo a prestigiar a mobilidade de toda a população, atendendo aos anseios dos munícipes, bem como ter-se-á valorizado o aspecto visual da cidade, para melhor receber os seus turistas, prestigiando o comércio local. Diante do exposto, requer a aprovação da presente indicação, bem como requer o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 15 de março de 2019. Autor da indicação, vereador Jean Jacques Lauvers. Indicação número 12/2019. Indica ao chefe do Poder Executivo a criação do Cadastro Municipal de Locadores e Locatários de Imóveis nesse município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora. A Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio dos vereadores abaixo assinado, conforme o artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a criação do Cadastro Municipal de Locadores e Locatários de Imóveis Residenciais e Não Residenciais de Santa Maria de Jetibá. Essa iniciativa é um avanço que trará benefícios tanto para quem aluga quanto para a sociedade. Quanto maior o controle de identificação das pessoas, menor será a chance de recebermos algum cidadão que venha para cá se refugiar com outros objetivos. Desta forma, o proprietário deverá apresentar toda a documentação e o município irá fiscalizar. A intenção é que as pessoas se instalem no município para trabalhar, estudar e que, de fato, façam parte da nossa cidade. Diante do exposto, requer a aprovação da presente indicação, bem como requer o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 15 de março de 2019. Autor da indicação, os vereadores Álvaro Roberto Gonçalves e vereador Rogério Gomes. Indicação número 13/2019. Indica ao chefe do Poder Executivo a instalação de iluminação pública em Alto Rio Poço-Moser, Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e senhores vereadores, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador abaixo-assinado, usando o permissivo do artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a instalação de iluminação pública na rua Alberto Guilherme Bertoldo Augusto Anholz, que tem início na Avenida Reinaldo Berger e termina na propriedade do senhor Floriano Salomão, em Alto Rio Poço-Moser, neste município. A iluminação pública é essencial para o bem-estar e segurança da comunidade, inibindo as ações de vândalos e criminosos que utilizem a falta de luminosidade para cometer crimes. Desta forma, é indispensável proporcionar condições seguras de tráfego, o que não ocorre em trechos escuros, onde as chances de atropelamento são maiores. Diante dos fatos narrados, requeiro o apoio dos demais pares dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação. E desde já requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 21 de março de 2019. Autor da indicação, vereadora Selene Jastro. Indicação número 14/2019. Indica o chefe do Poder Executivo a instalação de iluminação pública em Alto Rio Poço-Moser, neste município. Senhor presidente e senhores vereadores, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio da vereadora abaixo-assinado, usando o permissivo do artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a instalação de iluminação pública na rua Daniel Litt, que tem início à rua Mina Filbock Kurt e término nas proximidades da residência da senhora Idalina Trabar, em Alto Rio Poço-Moser, nesse município. A iluminação pública é essencial para o bem-estar e segurança da comunidade, inibindo as ações de vândalos e criminosos que utilizem a falta de luminosidade para cometer crimes. Desta forma, é indispensável proporcionar condições seguras de tráfego, o que não ocorre em trechos escuros, onde as chances de atropelamento são maiores. Diante dos fatos narrados, requer o apoio dos demais pares dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação. E desde já requer também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 22 de março de 2019. Autora da indicação, vereadora Selene Jastro. Indicação número 16/2019. Indica ao chefe do Poder Executivo a instalação de iluminação pública em Alto Rio Poço-Moser, Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e senhores vereadores, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio da vereadora abaixo-assinada, usando o permissivo do artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a instalação de iluminação pública na ladeira Avelino Guilherme, que tem início na rua Germano Augusto Alberto Marquardt, e termina nas proximidades da residência do senhor Edson Stig, em Alto Rio Poço-Moser, nesse município. A iluminação pública é essencial para o bem-estar e segurança da comunidade, inibindo as ações de vândalos e criminosos que utilizam a falta de luminosidade para cometer crimes. Desta forma, é indispensável proporcionar condições seguras de tráfego, o que não ocorre em trechos escuros, onde as chances de atropelamento são maiores. Diante dos fatos narrados, requer o apoio dos demais pares dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação. E desde já requer também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário do doutor Floriano Guilherme, 20 de março de 2019. Autora da indicação, vereadora Selene Jastro. Ofício número 153/2019. Santa Maria de Jetibá, 18 de março de 2019. Ao excelentíssimo senhor Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Assunto: encaminho a prestação de contas dos royalties de petróleo e do gás natural de Santa Maria de Jetibá e Fundo Cidades. Senhor presidente, considerando o teor da CI, SICPLAN, número 038/2019, da Secretaria de Planejamento de Projetos, solicitando o envio de ofícios da Câmara Municipal, considerando o disposto no artigo 4º da Lei Municipal número 897/2006, encaminhamos anexo relatório sobre a ampliação dos recursos e respectiva avaliação, prestação de contas dos royalties do petróleo e do gás natural de Santa Maria de Jetibá e Fundo Cidades, referente ao segundo semestre do corrente ano. Sem mais para o momento, renovamos nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, prefeito municipal Hilário Repic. E está à disposição dos vereadores, quem quiser dar uma olhada.
Encaminho os projetos de lei para a comissão permanente para exame e parecer. As indicações seguem para a ordem do dia da próxima sessão. Quero aqui cumprimentar a presidente do Sindicato de Servidores Públicos, Helenice de Fátima Souza, os membros da Associação de Pescas, que estão aqui presentes hoje. Também cumprimentar o ex-prefeito Claumir Zamproni e sua esposa, está aqui presente também nessa sessão. Nós não temos nenhum orador inscrito no pequeno expediente, temos um orador inscrito no grande expediente. Convido o senhor vereador Nelson Mitink.
Cumprimentar nosso presidente, Omar Francisco Tom, demais membros da mesa diretora, demais colegas vereadores, colega vereadora, pessoas que nos ouvem através da Rádio Pomerana, aqueles que nos acessam através da internet, comentar os servidores dessa casa, nosso secretário de obras, Paulo, pensei que já tinha convocado ele de novo, ele falou que não, que ele se inscreveu por livre e espontânea, né, pressão. Cumprimentar o nosso, meu grande amigo, ex-prefeito de Santa Teresa, futuro prefeito de Santa Teresa, se Deus assim quiser, Claumir, um abraço, Claumir, os demais, meu amigo Odzalá, e os que fazem parte aí da Associação dos Pescadores, né? Cumprimentar nossa presidente do sindicato, dos servidores, nosso contador, doutor Ismil. Senhor presidente, senhores vereadores, dificilmente, né, senhor presidente, eu falei que eu não vinha mais esse ano, mas acho que agora eu vou vir todo sábado, toda segunda-feira na tribuna dessa casa, porque as coisas estão difíceis de ser resolvidas. Eu vou ao cemitério muitas vezes, porque meus pais estão ali sepultados, e há um ano atrás, segunda-feira passada, dia 18, fez um ano que a minha irmã Ângela faleceu, e logo após aquilo, eu pedi ao nosso secretário, até perguntei ao Paulo se era obras, não, era serviços urbanos, e na época realmente eu comentei isso com o nosso secretário Luciano. A interligação ali do cemitério, digamos assim, a parte mais velha com a parte nova. Né? E quando morreu um acidente, agora recentemente, um motorista do Lequinho Bus, da BL, alguém aqui na prefeitura, na Câmara, comentou a dificuldade do povo atravessar. É justo naquela plataforma onde estão as árvores, que a funerária consegue vir até no meio do cemitério e depois atravessa para a parte nova, que a parte velha está cheia. Ali falta em dois lugares, um acesso, botar quatro manilhas, gastar dois sacos de cimento com um pouquinho de brita e fazer uma base que, ligando ao cemitério velho e ao cemitério novo, para descer. A gente agora, um de vocês, já é uma dificuldade. Você imagina molhado, já imagina carregando um caixão e nada é feito. Eu lembro que quando nós assumimos em 2017, eu disse para o prefeito, numa reunião aqui na Câmara com vários, quando estava tomando posse os secretários, falei, prefeito, não vou inventar muita coisa de querer calçar meio mundo, senão não consegue consertar nem os calçamentos existentes. E assim está aí. A gente reivindica, o Paulo sabe, a situação é difícil. Falei com o prefeito um dia desse, o servidor da prefeitura não dá conta, é muita coisa, se não terceirizar não sai a obra. Né? E ali, eu voltei no cemitério hoje, é difícil. Difícil. E já tem já várias pessoas sepultadas lá de cá. Você imagina um dia de chuva, e graças a Deus nos lugares chove muito, né? Assim eu digo o pessoal da roça que pediu tanto para patrulhar as estradas, deu uma semana, todo dia chuva, e infelizmente ninguém vai andar mais, porque não tem condições, né? De cascalhar tudo ao mesmo tempo. Então as pessoas têm que ter um pouquinho de paciência também. Então eu estou vindo dessa tribuna para ver se agora resolve, né? Porque não é uma obra de 100 mil reais. Não é uma obra de 100 reais, é uma obra de 500 reais, 1.000 reais. É fácil? Facílimo. E, inclusive, o cemitério tem muitas manilhas jogadas ali. São dois acessos, quiser emendar os dois, é como daqui naquela parede, 20, 10 manilhas, e resolve o problema. Porque não é fácil carregar um caixão e nem as pessoas de idade, não vou dizer nem cadeirantes, nós temos dois vereadores cadeirantes, isso eu vou até descontar ainda que, se a gente for fazer tudo também, não dá para fazer nem do mandato de um prefeito de 4 anos. Claro que isso vai ser... Né, o acesso, a acessibilidade vai ser, mas vai demorar, isso não vai ser resolvido de um dia para o outro, porque a gente já passou esse debate aqui, e grande, né, Paulo? Né, não é tão simples para resolver isso, mas cada obra nova que a prefeitura faz, que um privado, uma pessoa física faz, uma indústria, vai ter que se adequar. E aí, claro, com os anos vai se melhorando, não vai se fazer isso dentro do mandato de um prefeito, com certeza que não. Mas aquilo ali não tem condições de o pessoal, realmente, eles têm que reclamar. O nosso povo precisa ajudar um pouquinho mais a administração, ajudar a nós mesmos, porque eu falo com todo mundo na rua, nós vamos morrer com tanto lixo que nós fabricamos. Nós fabricamos o lixo. Não é ninguém aqui. Nós fabricamos. Eu, na minha casa, são duas crianças e dois adultos, parece que moram 15 pessoas, de tanto lixo que eu fabrico. Tá? E aí, sábado, um senhor, que a esposa dele faz torta para vender, usa muito ingrediente, caixa de leite... Né, o senhor Raul Berge trabalha no Marquate Material de Construção, ele falou, Nelson, eu estava selecionando o lixo, eu comprava sacolas para botar as caixas de leite e tudo mais. Aí vem um rapaz da coleta, e claro, ele faz muito bem, ele vem e junta, porque tem duas sacolas lá de lá e tem duas aqui. Ele vai juntando aquilo num monte para o carro não parar a cada um metro, aí ele para a cada 15, 20 metros. Mas o cara está juntando tudo. Mas não adianta ele fazer reciclagem, então. Eu ouvi falar aqui que tem muita gente que faz isso no município. Eu não faço. Confesso que eu não faço. Mas tem muita gente que faz. E temos que tirar o chapéu para quem faz. Né? Aí a prefeitura tem que ajudar. Houve uma situação de um tambor de lixo que eles levaram. O secretário não acreditou em mim. Eu mandei os áudios da mulher. Agora ele resolveu o problema. Colocou um container lá. E agora o nosso povo não tem condições de tirar o lixo fora de horário, gente. Gente, vou botar isso na condição. Eu moro num lugar ali, e nos fundos do meu prédio, existem 30, 40 apartamentos. Tem gente que coloca o lixo sábado e tarde, sabendo que o carro no sábado passa às 14 horas. Eles não querem uma cidade limpa, eles querem uma bagunça. Né? Hoje, cedinho eu saí de casa, bem cedo, desculpa, ontem à tarde... Já tinha lixo na rua para ser pegado hoje à noite. Aí nós temos os cães. Rasga tudo, suja a cidade, no domingo a cidade está toda. E nós tivemos um belo evento de senhoras na igreja Missouri. O Álvaro me falou hoje, vereador Álvaro, 420 senhoras. Eu falei com a senhora da lanchonete, eu gostaria que isso fosse em três meses, igreja tal. Isso movimenta a cidade, isso é tão bonito. Muitos deles nunca vieram em Santa Maria, muitas delas. Né, é tão bonito. Aí a cidade está cheia de lixo, que os cachorros rasgaram, que a pessoa botou lixo no sábado à noite para fora, se o carro passa 14 horas. A população tem que ajudar, não tem condições. A prefeitura tem os horários, faz o trabalho bem feito, tem as reclamações, a gente tem que reclamar aqui para acertar, com certeza. Né? Mas o povo também tem que ajudar, não tem condições de continuar assim. Era só isso para o momento, senhor presidente. Obrigado.
Convido o próximo orador que se inscreveu, Arlindo Repke, no Grande Expediente. Esqueceu, Nelson.
Quero cumprimentar o presidente dessa Casa de Leis, excelentíssimo vereador Elmar Francistão, a mesa, o Pedro Álvaro e também o Valdivino, meus colegas vereadores, não digo aqui mais, colega Nelson, da esquerda e da direita, somos centralizados. E as pessoas aqui nós acompanhando, funcionário dessa casa, funcionário executivo, as pessoas que aqui nós estamos visitando, né, da nossa cidade, também de Santa Teresa, o ex-vereador, né, Clamy, foi vereador, foi prefeito de Santa Teresa, na época eu fui vereador junto com ele, eu me lembro, aqui está representando a Associação de Pescadores, a Rádio Pomerana, também nós temos da cobertura, nossa sessão, a internet também, estamos aqui também com a presidente do Sindicato Servidor Público. Eu nem tinha me inscrito, senhor presidente, porque não passou a lista ali, mas a gente, sentado ali, a gente vai pensando, né, muitas vezes. Eu quero aqui dizer que na semana passada eu estive ausente dessa sessão devido à saúde da minha esposa, né, que justamente naquele dia foi feita a cirurgia, colegas vereadores do coração, né, está bem, graças a Deus. E ali eu aprendi bastante coisa, presidente, né. Uma coisa que eu aprendi ali, vou pedir à Secretaria de Saúde que faça um levantamento dos doadores de sangue desse município, que quando a pessoa precisa, eu acho que o caminho seria botar na mão dos agentes de saúde. Porque eu sei de um caso aí que precisou de 25 doadores e a pessoa ficou perdida, não sabia nem quem procurar. Eu não, graças a Deus, pedir 10, eu levei 12, né, com facilidade. Então, se tiver uma lista disponível, principalmente com agentes de saúde, já ajuda muito, né? Minha esposa não precisou do sangue, mas outras pessoas precisam, né? Então, acho que é por aí. E tem muita gente. Tem duas pessoas que doam sangue ali, uma de Vitória, que eu nem conheço, né? Se disponibilizou através de um funcionário dessa casa, do executivo. Então, é por aí. Aprendi muito ali, com 11 dias de internado, né? No Hospital Evangélico. Não é fácil, mas mesmo assim, o atendimento do Hospital Evangélico é fora de série, viu? Foi pelo SUS, pessoal, gente que está aqui nos assistindo e ouvindo, foi pelo SUS, mas foi muito bem atendido, uma equipe médica de enfermeiras, realmente, a gente muitas vezes reclama da saúde, né? Mas ali a gente, quem está ali dentro foi bem tratado. Eu vi isso aí com meus olhos também, né? Não estive presente direto ali dentro, mas todo dia eu estava lá. Né? Mas também que traz aqui, a minha vinda não na sessão, também não pude ir a Brasília, na terça-feira, onde eu estava inscrito, junto com o colega Clóvis, e justamente foi iniciativa até minha e dos vereadores, né, pegar uma assinatura de nós todos e levar para os nossos representantes lá em Brasília, que são 10 deputados federais e 3 senadores, sobre a reforma da Previdência. Estava conversando com o Clóvis, hoje ele falou que entregou a cada deputado, a cada senador, conversou com algum deles sobre a reforma, eles estão ali uns contra, outros a favor, acham a necessidade da reforma, eu também vejo a necessidade dessa reforma política, dessa reforma da Previdência, só que a gente se preocupa que muitas vezes vai só atingir o pequeno, o menos favorecido, principalmente o homem da lavoura, da roça, onde estão colocando de 60 para 65 anos. É um absurdo isso. O povo não vai viver 5 anos a mais. E as mulheres, que é 55, isso passaria para 62, se não me parece. Né? Então, isso que a gente está aqui pedindo, que não faça essa aprovação daquela forma. É um absurdo isso aí. Eles têm que pensar lá em cima, não no pequeno, que ganha um salário mínimo para sobreviver, para pagar muitas vezes o remédio. A pessoa, quando passa 60 anos, nem todos, mas a maioria precisa de remédio. Né? E quando não consegue, tem que comprar. Vocês sabem disso, quem está mais de 60 anos. Colega Nelson, você dizendo aqui, eu lembrando ali também, olhando, né? Aliás, até hoje à tarde eu fui no prefeito, cheguei lá primeiro, depois chegou mais 4, 5 vereadores. Falei, prefeito, você que está pensando na reeleição e merece, mas você tem que mexer seus pauzinhos. O Clamy foi prefeito, sabe disso, que um prefeito não pode saber tudo. O prefeito é o prefeito, mas se ele nomeou secretários, chefe de divisão, subsecretários, eles também têm que ter a responsabilidade de procurar o que fazer, pequenas coisas principalmente. Não dá para fazer grandes coisas por conta deles. Então eu vejo isso aí. Falei, prefeito, mexe seus pauzinhos, porque você precisa de ser bem assessorado pelos secretários, pelo subsecretário, chefe de divisão, porque realmente coisas pequenas, muitas vezes, que dá para se fazer, igual o Nelson disse aqui, né, não precisa o secretário chegar no prefeito e autorizar isso aí. Faça isso aí, dá para fazer. Né, quando tiver já a licitação de material, e pode fazer com recurso próprio também de mão de obra, e assim por diante. Eu vejo isso. Imagina um prefeito que tem aí 500 mil de habitantes, ele não vai saber de nada. Tem que botar gente de confiança, sim. Nós estamos num município pequeno ainda, mas está um município bem desenvolvido, cresce dia a dia. Né? Eu vejo, sim, eu falei com o presidente hoje, uma pessoa, muitas vezes, ele reclama de uma estrada ruim, mas ele não fala bem das 9 ou 10 próximas que está feita ali, ele não fala. Mas o que está ruim, ele fala. É desse jeito. Então, a gente tem que respeitar os nossos munícipes, né, e sabendo, os munícipes também têm que ajudar, mas aí, o prefeito tem que botar uma equipe de responsabilidade. Eu vejo passar uma administração, outras e outras, o prefeito fica, sai dali de cabelo branco, muitas vezes, né, estressado, com depressão muitas vezes, porque quer fazer e não consegue. Então, precisa de ajuda do secretariado. Nós, vereadores, estamos aqui para isso, nós três vereadores, vereadora, né, desculpe não citar seu nome como vereadora, né, são três vereadores, né, que se inclui como vereadora. E nós estamos aqui para ajudar o município. Principalmente, o Clamir, Santa Maria se desenvolveu muito rápido. Santa Maria não se preparou, não está preparado, assim, tão rápido o crescimento que teve aqui dentro de Santa Maria de Itibá. Então, eu vejo isso aqui em Santa Maria. Então, nós temos que olhar com bons olhos para Santa Maria. Vê o Futrica também aqui, eu acho que ele vai vir usar essa tribuna, né, ele vai dizer o que aconteceu depois daquele projeto que foi aprovado, sobre as regras da barragem, né, se realmente está em andamento, se melhorou, ou se está no mesmo caminho, ou piorou, que muitas vezes um projeto de lei, né, não tem ação, imagina as indicações que nós estamos fazendo, que não é uma lei, né, é só uma indica só, né, você sabe disso. Então, um projeto acho que tem que ser feito, e quando ele é aprovado, sancionado pelo prefeito, tem que ser obedecido e olhar o que está se acontecendo. Vamos ver o que eles vão dizer aqui sobre a barragem. Eu também tenho um terreninho ali perto da barragem, né? Acompanho aquilo ali também. Tá ok, são as minhas palavras. Obrigado.
Interrompo os trabalhos previstos para esta sessão ordinária. Abrimos o espaço para os oradores inscritos na tribuna livre. Convidamos o secretário de obras, senhor Paulo Emílio Anhols, assunto esclarecimento sobre o asfalto do Rio das Pedras e Alto Santa Maria. 10 minutos.
Boa noite a todos. Aqui eu quero cumprimentar nosso presidente dessa Casa de Leis, o excelentíssimo vereador Elmar Francisco Tom, estender o cumprimento aos demais vereadores. Cumprimentar o nosso amigo aqui, o controlador da Casa de Leis, né, o doutor Luiz Mil, estendendo a todos os presentes e a quem nos assiste. Né, Nelson, pela primeira vez eu não fui convocado, eu me convoquei, né? Eu me senti aqui na obrigação de me inscrever para dar alguns esclarecimentos sobre os dois trechos que já foram licitados de asfalto. Porque tem muitos cidadãos procurando a gente na secretaria, pedindo esclarecimentos sobre o andamento da obra. Os próprios vereadores já nos questionaram em diversas ocasiões. Inclusive, né, presidente, você esteve comigo na sexta-feira lá e pôde presenciar a retirada das máquinas do Rio das Pedras pela empresa. E acredito eu que, norteando aqui um dos princípios da administração pública, que é a publicidade, né, eu vim aqui para prestar esses esclarecimentos, tirar dúvidas que porventura tenham sobre os andamentos e ações que a Secretaria e a Prefeitura têm com relação a esses projetos. A gente sabe que esses projetos são frutos de recurso do financiamento Finisa. E aí, aqui a gente tem que falar das ações que o prefeito municipal tem cobrado muito da gente, que é tratar esse assunto, como todos, né, mas assim, com muito zelo, né, e respaldo as decisões que a gente toma. Vou começar a falar sobre o trecho de Rio das Pedras, que foi o primeiro a ser iniciado. Esse trecho, ele está com aproximadamente, já vai chegar para quase 4 meses de execução. A empresa executou até a presente data a parte de regularização, que é escarificar o solo, recompactar para receber posteriormente a base, e a subbase, base, e imprimação e asfalto. E a parte de drenagem que ela executou. Só que, pelo cronograma apresentado pela própria empresa, ela deveria, esses itens que ela executou, perfazem um valor aproximadamente em percentagem de 18% do valor real da obra que foi executado. E nesse prazo que a gente já tem de obra, deveria ter sido executado 58%, quase 60% da obra, coisa que a empresa não executou. Nós viemos ao longo desse período notificando a empresa, pedindo, inclusive, para ela repor esse tempo dela de atraso, porém não obtivemos sucesso. Em função disso, a Secretaria de Obras, já com o respaldo do nosso prefeito municipal, que tem cobrado, ele tem sido muito afinco nessa fiscalização também, ele está presente sempre nos trechos, tem orientado e ajudado a gente bastante, cobrado a gente bastante, a gente realizou várias notificações e, por fim, agora, não tendo a empresa atendido as notificações, a gente já fez relatórios, a fiscalização fez relatórios para a gente aplicar as penalidades cabíveis do contrato. E solicitamos a rescisão imediata do contrato, para chamar o segundo colocado, para a gente não perder mais tempo no serviço. Mas, infelizmente, isso tem um prazo. Infelizmente, na coisa pública nós temos um prazo, tem o direito de resposta da empresa, e isso está em trâmite. Inclusive, eu trouxe aqui, aí já pegando um pouquinho da fala do Arlindo, um relatório que eu, como secretário, fiz, que está ajudando a endossar também essa questão da penalização da empresa, porque teve o relatório da fiscalização, e eu, como secretário, acompanhando o serviço e sabedor das minhas obrigações, também fiz o meu relatório, que também está dentro do processo, e eu vou estar entregando ao presidente, para vocês terem acesso. Eu não vou ler, porque é um relatório longo, mas que mostra o comprometimento nosso, com relação ao andamento e todos os serviços que estão sendo prestados. Com relação a Alto Santa Maria, também, que é um trecho, a gente também, a obra vai, agora dia 31, ela vai estar perfazendo um mês de execução. Infelizmente, lá também a empresa não está executando, sequer montou o canteiro de obras, executou uma pequena parcela da drenagem, já poucos trechos, e aí a gente já notificou a empresa, inclusive hoje a equipe foi no local para verificar o abandono da obra, porque não tem maquinário, para a gente já, a partir de amanhã, estar encaminhando ao prefeito municipal a possibilidade também de penalização e rescisão do contrato. Então, aqui eu acho legal a gente vir, eu vim aqui pessoalmente estar explicando, a gente passar, porque as pessoas têm perguntado, vereadores também têm dúvida. A gente está fazendo tudo dentro da legalidade, cobrando. Infelizmente, no processo licitatório, a gente tem esse tipo de problema, que às vezes a empresa ela tem papel, mas na hora da efetivação do serviço, ela não tem condições de fazer, às vezes financeiras, às vezes técnicas. Inclusive, a gente passou por uma situação dessa, que é a creche do Morro Bela Vista, e graças a Deus agora, entre abril e maio, vai ser inaugurada. Também tivemos problema para terminar a obra, por causa de empresa. Então, seria isso que eu teria para falar, vereador, presidente. Esclarecimento, se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar, que a gente puder tirar e esclarecer.
Secretário, eu tenho. Eu peguei aqui com o presidente, é o valor que já, o município já pagou essa empresa.
Isso.
Os serviços que eles fizeram, esse valor mesmo?
Sim, o que acontece? A obra ela é preço global, ela é paga por etapa concluída, ela não é preço unitário. As etapas que ele concluiu, ele recebeu, que foi o quê? A regularização da camada existente e a drenagem, que perfez esse valor de 600 e, não me lembro o valor exato, mas que dá
18%, 67 mil.
Isso, que dá 18% do valor da obra. A parte maior, que seria agora a parte de subbase, base e imprimação, ele não executou, então ele não recebeu. O que ele recebeu foi exatamente o que ele fez. Inclusive, nós temos um resíduo de medição, que, desse valor aí, que nós temos 70 mil, que a gente até não fez a medição, porque nós estamos esperando saber exatamente como vai proceder com relação à punição, se vai reter esse valor, mesmo porque a gente já algumas pessoas, alguns funcionários da empresa já procurou a prefeitura, inclusive hoje um dos funcionários me ligou, que ele estava em 8, acho que lá em Afonso Cláudio, dando entrada contra a empresa, ação trabalhista, então eu não sei qual que vai ser o desenrolar. Então a gente, o que foi executado realmente foi pago, não foi pago nenhum valor a mais, nenhum valor a menos.
E secretário, essa segunda empresa, pelo menos essa segunda empresa, tem máquina para trabalhar?
Informações.
Ou vai ter que alugar também igual essa primeira?
É, porque a primeira, uma das coisas que a gente constatou dessa primeira foi que 100% do equipamento que ela botou em campo foi alugado. Com relação a essa segunda empresa, informações que a gente tem do nosso subsecretário, que mexe há muitos anos com essas questões de pavimentação, dizer, segundo ele, a empresa tem, sim, equipamentos, é uma empresa de Cachoeiro. A gente ainda não pôde convocar, porque a gente tem que esperar o desenrolar dessa rescisão do contrato, para estar convocando ele, mas as informações que são boas. Só que a gente só vai saber realmente com a efetivação. Né? Porque logo quando a gente deu a ordem de serviço desse trecho, a impressão foi muito boa. A empresa do dia da ordem de serviço botou um monte de equipamento no local, todo mundo ficou animado e a gente viu no que deu. Né? Mas graças a Deus a fiscalização ficou... Isso com respaldo, né? Aqui eu tenho que realmente agradecer ao nosso prefeito municipal, que ele tem dado autonomia para a gente agir. Ele mesmo tem ido nesses trechos diariamente, cobrado a fiscalização, às vezes questionado, e isso é bacana, né, da parte dele.
Agora, houve essa rescisão de contrato com essa firma. Qual o tempo que leva para outra firma iniciar de novo?
Bom, aí eu não sei o tempo que vai levar para a rescisão, né? Porque a gente tem que ter o direito de defesa, tem todo um trâmite. Né? Não sei qual ação que a empresa vai promover em relação a isso. Mas com relação depois, caso a segunda lugar seja chamada, ela aceite, porque também tem isso, a empresa também tem que aceitar, porque ela vai ter que, se eu não me engano, né, doutor Luiz Miu, ele vai ter que aceitar o preço referente ao primeiro colocado. Então tem essa negociação ainda. Ele não pega com o preço dele, ele tem que aceitar o preço do primeiro lugar. Então, a gente vai ter essa negociação com a empresa ainda, isso posteriormente, quando já tiver rescindido, porque não adianta a gente adiantar, porque tem que esperar o trâmite todo. Mas acredito eu que assim que tiver rescindido, acredito eu que a gente vai botar o processo debaixo do braço e vamos com a maior rapidez possível tentar resolver. Porque é interesse, a gente sabe que a população precisa, né, é um investimento importante para o município, para escoamento de produção, né? Então, a ideia é realmente...
Falou, para mim, obrigado.
A gente sabe que esses dois trechos foi a mesma empresa que ganhou.
Exatamente.
Mesmo ela não cumprindo agora, eu sei que vai ter mais licitação. Isso não impede que ela participe em outras licitações ou não?
Uma das punições que a gente pode aplicar na empresa é exatamente a inexibilidade dela de execução. Então, a gente, entre penalidades financeiras, a gente também pode penalizá-la de proibir de licitar, né, de contratar com o município por 2 anos, né, doutor? Por 2 anos. É uma das penalidades, que aí a gente pode estar evitando essa possibilidade dele entrar de novo em novos processos licitatórios.
Paulo, aproveitando a oportunidade que você está aqui, que projeto nós temos aqui para a comunidade aqui, onde que mora até meu ex-assessor, Rodrigo? Aquele trecho que ficou sem calçamento no meio lá, nós temos algum projeto para aquilo, porque aquele pessoal sofre muito na poeira lá. Que lá que ele não resolveu nada, aquele calçamento lá, os carros levam o barro em cima daquele calçamento e dá mais poeira que antes, né, Rodrigo? É muita poeira. O que vocês têm lá para nós?
Boa pergunta. Nós estamos com praticamente 23 projetos de ruas já prontos, aguardando recurso. Essa rua, por exemplo, já está com um projeto, inclusive, de fazer ciclovia, né, que é a Rua Luterana, não é isso? Que ela é abaixo da Farese. Essa é a rua para fazer uma ciclovia de um lado e calçadão do outro, para práticas esportivas também. E segundo, né, a gente conversando com o prefeito, ele também vai entrar nesse pacote, desse financiamento. Né, a gente só está esperando esse trâmite resolver para a gente entrar com esse... Então, acredito eu que dentro desse ano ainda, acredito eu que deve estar licitando ali. O projeto já está pronto, só estamos aguardando essas definições para a gente poder lançar o edital.
Mas ela vai fazer asfalto?
Não, vai ser bloco, não, porque o recurso, esse recurso da Finisa, ele é para pavimentação e drenagem. Então, qualquer tipo de situação para pavimentação, seja bloquete, seja paviés, né, ou asfalto, ele pode ser usado, esse recurso.
E a virada lá para a vila, como é que está lá?
Também da mesma situação. O projeto já tá pronto, vai ser também, a que você diz, a da virada da São Sebastião do meio para a vila. Uhum. Também foi aquele caso que nós tivemos uma empresa também, que nós aplicamos a penalidade, que ela pegou o contrato para fazer o asfalto, não cumpriu, e a gente rompeu o contrato e aplicou penalidades. E já está com esse projeto já de novo revisado, porque infelizmente passou um tempo, então tem que fazer atualizações monetárias, mas também vai ser usado o recurso Finisa para executar aquele trecho. Acredito eu que ainda nesse primeiro semestre.
É, tomara que nós consiga fazer alguma coisa lá, porque o negócio está feio. Porque aquele pessoal lá na vila, aquela água desce tudo com terra, brita, não tem entopes, boeira, tudo lá para baixo, não está bonito não.
Inclusive no projeto, vereador, nós estamos modificando a rede, porque hoje existe uma rede já no pé do morro, só que é uma rede 40, então ela não suporta, pelo cálculo que a gente fez da precipitação das chuvas que tem, ele não suporta. Então a gente vai aumentar essa rede para 60 também, para melhorar exatamente esse escoamento aí.
Eu não consigo entender que tanta burocracia aqui em Santa Maria. Lá em Itarana, eu vi, doutor Luzmir, estão calçando a rua, ainda que tem três casas. Estão começando aqui, em Praça 8, e descendo, não tem, tem três casas do outro lado, é tudo pavessa, aqueles bloquetes que não tem, não dá mais trabalho. Aquele faz uma vez e fica pronto para o resto da vida. E aqui em Santa Maria é muita burocracia, muito morador, né? E aqui as coisas da, né? E a renda aqui é maior do que Itarana, né? Então, acho que eu não sei o que nós temos que fazer para nós ficar com menos burocracia aqui nessa cidade também. Igual esses pessoal que fica participando da licitação, eu não consigo entender. Que muitas vezes, acho que tinha que ter justiça também olhando essas pessoas, que se não tem um par de chinela para usar, como é que vai entrar na licitação? Uma obra de 3, 4 milhões? Se o cara não tem uma bicicleta para andar, como é que vai participar da licitação? Então, eu não concordo com isso. Eu acho que a justiça também tinha que abrir os olhos e penalizar essas pessoas, não tem, que não tem condição, doutor Luzmir. Se o cara não tem uma bicicleta, um par de chinela para usar, como é que vai entrar numa licitação de 4, 5 milhões? Né? Tipo assim, se eu abrir uma empresa, não tem, eu ganho a licitação, o que eu vou fazer se não tem uma tobata para carregar uma viagem de pedra? Então é muito estranho isso, porque certas coisas, a justiça fica muitas vezes em cima de pouca coisa, e quanto é uma coisa mais séria, onde que tinha que verificar, então fica sempre de fora. Então, era só.
Então, vereador, exatamente entra a nossa função como gestor e fiscalizador da obra. É penalizar, é o que a gente tem feito, para evitar isso aí. Porque, infelizmente, a lei está aí, se ele apresenta, né, a documentação, né, num processo licitatório, ele atende aos requisitos, ele é classificado. Às vezes, realmente, ele não tem um capital social, não tem condições. E aí cabe realmente a nós, como fiscais, realmente notificar e fazer para prevalecer o contrato. Porque o contrato é que ele é claro, ele tem as cláusulas de penalização. E é o que nós temos feito aqui no município. Hoje já penalizamos, essa está indo para a terceira obra penalizada, por não execução, né, da empresa. Então a gente está fazendo nosso papel. Isso, né, novamente eu quero agradecer ao prefeito, que tem dado autonomia para a gente fazer. E seria isso.
Permite uma parte, secretário? Eu fico muito triste, esse asfalto ali de Alto Santa Maria, como também estava começando a obra, mal começou, agora a empresa já está parada. Eu vi hoje que as máquinas da prefeitura estavam tirando os montoeiros que eles tinham feito lá, né, nos lugares, os bueiros, onde já tinha cortado um pouco, e vocês já notificaram para eles parar, ou como é que eles vão continuar ainda nessa obra?
Não, a gente já notificou semana passada, porque eles não estavam executando o contrato. Hoje, nós fomos lá, tiramos fotos, fizemos vídeos, mostramos, e na verdade nós botamos as máquinas exatamente porque eles largaram. Vai ser uma das coisas que a gente está botando na notificação, que a gente está tendo que fazer um serviço que caberia à empresa para poder, a partir de amanhã, já encaminhar ao jurídico do município pedindo aplicação das penalidades já. Nós não vamos esperar, porque aqui eles estavam executando, porém num ritmo lento. A gente veio notificando até chegar um ponto que a gente conseguiu o respaldo para poder penalizá-la. Lá, como ele já não está executando, ele, né, já fez 30, vai fazer 30 dias agora, a gente já vai emitir esse parecer a partir de amanhã, já pedindo a rescisão contratual e penalidades. Então nós não vamos aguardar.
Eu quero agradecer a equipe que foi lá hoje, tirou aqueles montoeiros lá, que realmente tinha lugar que a empresa tinha deixado lá no meio da estrada, que malmente tinha passagem de um carro. Eu agradeço que vocês tenham visto isso aí, que retiraram, vocês conseguiram tirar hoje tudo, eu não sei.
Estava lá limpando.
Tomara que a outra empresa que volte ali, a outra empresa que vai pegar, que consegue executar a obra. Né? O pessoal lá de Alto Santa Maria já estava tão alegre, assim, falando agora o nosso asfalto vai vir para Alto Santa Maria, agora está assim, né? Mas eu estive conversando com o prefeito hoje, temos fé que vai dar certo ainda com a segunda empresa.
Sim.
Quero agradecer, Paulo, pelas suas explicações aqui, porque a população está cobrando esse asfalto. Então, Deus ajuda que, novamente, a firma que pega, que continue esse trabalho. Quero agradecer muito, assim, a sua explicação, que tenho certeza que o povo está ouvindo para saber do resultado que aconteceu com essas firmas. E eu tô, Paulo, ali, eu passei ali hoje, onde fizeram aquele muro. Vocês deveriam dar uma olhada ali de novo, e fizeram o calçamento, afundou tudo novamente. Passou caminhões lá, afundou tudo, abriu tudo aquele calçamento. Eu gostaria muito que olhasse aqui com carinho, para não dar aquela percussão que deu sobre aquele muro.
Amanhã cedo eu prometo que eu passo lá. Obrigado.
Convidamos o senhor Frederico Reblin, assunto agradecimento sobre a pesca predatória, 10 minutos.
Excelentíssimo senhor presidente desta Casa de Leis, senhores secretários, nobre vereadora e demais edis dessa casa. Obrigado também ao doutor Luiz Mil, que também está presente, que nos deu muita força na criação do projeto de lei, juntamente com os nossos vereadores Adair Lourdes, Rogério Gomes. Quero agradecer ao excelentíssimo Claumir, nosso ex-prefeito de Santa Teresa, o qual representa hoje como assessor parlamentar do secretário do Estado da Agricultura e Abastecimento de Abastecimento, Agricultura e Pesca do Estado do Espírito Santo, o nosso senhor Paulo Foleto. Nosso muito obrigado pela sua presença. E também queremos agradecer um representante direto da nossa APAST, que é a Associação de Pescadores Amadores de Santa Teresa, OSE. Quero agradecer as demais autoridades presentes, seja ela civil, eclesiástica ou militar, e também os demais amigos, pescadores e visitantes desta casa. A nossa alegria foi em 2017, quando foi criado o projeto de lei, né, que a gente se sentiu realmente muito realizado. E com o decorrer, aconteceu também a Lei 1960, que foi elaborada nesta casa e aplicada pelo nosso prefeito municipal, Hilário Reipke. E hoje, então, vem os nossos agradecimentos pelo belíssimo trabalho que fizemos na coleta da vez passada do lixo, né, na nossa barragem, e isso deu continuidade do nosso grupo, o APVIL, Água, Peixe, Vida e Lazer, juntamente com os associados de pescadores de Santa Teresa, a gente continuar esse trabalho sem muito brilho, sem muita razão e respaldo. O que aconteceu? Fizemos as nossas tarefas, como fizemos sábado passado, dia 16 desse corrente mês. Nós distribuímos, dentro desta barragem, 18 mil alevinos comprados por R$ 3.500. Esse dinheiro foi resgatado entre os pescadores, os colaboradores, como até vereadores e outros que ajudaram aí, de outros municípios também, principalmente Santa Teresa. Então, hoje a gente queria, e nessa etapa de habitação de alevinos na barragem, nós colocamos lá trairão, nós colocamos carpa, o catfish, nós colocamos o bagre, a cará do Pará, né? E também colocamos a pirapitinga. Colocamos várias espécies que nós também ganhamos algumas que nós nem contamos, mas todas elas benéficas, que não tragam problemas, né? Nenhum desequilíbrio. Então a gente realmente quer agradecer ao senhor Marcelo Sato, que também esteve lá, é um assessor parlamentar, assessor do Instituto do ESFA, que também deu uma força, que é um parceiro direto do governo do Estado do Espírito Santo, que é o nosso amigo Sato. E o Claumi também teve presente no dia, como o Mazin Tom teve presente, e o nosso deputado estadual, Adilce Espíndola, que também nos deu aquela força, como se diz, assegurando a peteca junto com a gente, o que a gente quer para essa barragem de Santa Maria de Itibá. O que que acontece? O tempo foi passando, isso tudo foi acontecendo, mas nós estamos com um grande problema com a Lei Municipal 1960. Ela ainda não foi regulamentada. Acredito que isso não aconteceu. Nós não tivemos o defeso do peixe. Nós tivemos muitos e muitos problemas por aqui e está continuando. O que que eu quero dizer com isso? Nós precisamos que realmente aconteça uma diferença, uma modificação no respeito do peixe, às suas espécies, como é respeitado outras coisas. Um exemplo, o nosso cachorro. Por que o nosso peixe não tem valor? E a nossa água que alimenta a nossa grande Vitória? Por que não vamos respeitar ela? Então essa é a nossa coisa, questão de agradecer. Eu quero agradecer também muito à diretora lá do hospital, né? De Santa Teresa, que deu aquela força, esteve presente junto com a gente, e assim sucessivamente outros que estiveram junto lá. O que que acontece? Nós queremos dar continuidade a esse trabalho, mas nós não temos poderes e muito menos uma regulamentação e proteção desse pobre animal chamado peixe. Nós praticamos a nossa pesca esportiva, autossustentável, isso nós fazemos. Agora, realmente, nós não podemos encarar a pessoa que está fazendo o erro lá, que é fazer a armação de malhadeiras e outros objetos como arpão e muito mais. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que ter argumentos legais com a regulamentação da lei, onde criamos a nossa fiscalização, né, as nossas pessoas, para desenvolver realmente esse projeto de lei, que hoje é lei no nosso município. A gente realmente que fica muito vulnerável pela razão de querer defender sem autorização. Então é muito perigoso para nós, entendeu? Eu queria ainda lembrar sobre as realizações lá no Cabral, foi feito ali. Nós tivemos à disposição da tarefa de 9 barcos. Nós temos um total de 13 barcos em Santa Maria. Nós tivemos 9 barcos lá. 6 atuaram no momento. Fizemos um erro. Poderíamos ter colocado 2, 3 barcos, como você nunca tinha andado de barco, como o Adilson Espíndola também não tinha andado de barco. Quem? Ah, a esposa também, né? A Dona Viva lá. Nem lembrei, mas ela está presente. Então, nós erramos em não ter 2, 3 barcos à disposição para conhecer a pérola que nós temos em nosso município, a riqueza, independente que seja um bem mineral, mas é uma coisa muito... Eu não sou contra 1, 2, 3, 500 bombas irrigando. Por quê? Aquele ciclo da água sair e ali molhar, para lá volta de novo. Talvez volta diferente, um pouquinho mais poluído, mas nós não somos contra isso, não. Isso não atrapalha o nosso peixe. O que atrapalha a nossa vida ali, ou a vida de todo mundo, é o ser humano que não tem consciência de um futuro que é tão promissor para todo mundo ali. Eu fico triste com a situação. O que que aconteceu uma vez passada? Elementos de laboratório lançados na barragem. Isso aconteceu, todo mundo é sabedor disso. O que que aconteceu agora na barragem? Jogaram monitores, jogaram osciloscópio de TV, componentes eletrônicos dentro da barragem novamente. Está ali, nós temos tudo filmado. Nós guardamos toda a documentação. Nós temos esse grupo aberto com vários administradores para receber todo mundo, quem quiser participar. Nós não somos ambientalistas, nós não somos conservacionistas, não. Nós somos os vigilantes daquela água que todo mundo bebe lá embaixo, que também serve para nós. Então a gente queria muito essa força dos nobres vereadores, né, dos amigos, dos conscientes, dos pescadores não conscientes, que também caia na real, para a gente pegar e mudar essa tese da barragem. Não pelo peixe, mas de toda a razão da água. Outra coisa, eu queria pedir a essa Casa de Leis que agendasse uma data que seja o encontro do nosso secretário o nosso secretário lá, o Paulo Foleto, juntamente com a nossa secretária municipal, Rose Krause, uma data para se tratar da regulamentação dessa lei, para nós criarmos a nossa razão de proteger, com crachá, com uniforme, com outros elementos, para trazer uma razão pública satisfatória que nos torna mais alegre, porque é triste. E assim seja também a fiscalização nas feiras livres. O peixe, para ser tirado, ele tem o seu tamanho. Não é qualquer peixe que você vai tirar e se alimentar, não. Nós soltamos trairão ali agora, nós soltamos trairão. É uma coisa que não é predadora, não é nada, é vida mesmo. Ela chega a 20 quilos. Ela chega a 20 quilos. A média, você tirar ela, 12 quilos, 13 quilos, 14 quilos. Não sei se eu estou mentindo, mas deve ser verdade, né, Uzi? Você conhece muito bem o Pará, o Manaus, Rondônia, como eu conheço. Então, um trairão tira, chega a 20 quilos, o cara me tira um trairão lá com 3 quilos. Poxa, tá brincando. Tá brincando, cara. Pensou nos netos? Pensou nos filhos dele? Não. O cara tirou um pintado ali, deu 4 quilos. O cara, pô, que troféu, cara. Que maravilha, que bom, que ótimo. Que vergonha. Pô, um pintado, desculpa a expressão, é 60 quilos, 90 quilos um pintado. Tirar ele com 5 quilos é um filhote, gente. Entendeu? Então é isso que eu queria. Eu queria aproveitar aqui, já que é agradecimento. Então fica aí registrado o negócio da data, que o nosso Claumi está aí presente. Com certeza ele vai estar presente também nessa reunião, né, Claumi? A gente conta com você. E estará presente também o secretário da Agricultura e Abastecimento do Estado. Ele estará presente. Ele também faz a reivindicação, o Paulo Foleto faz a reivindicação que seja marcada uma data com a nossa secretária do Meio Ambiente para essa reunião com o grupo, a associação e secretários para a desenvoltura dessa regulamentação.
Futrica, primeiramente eu quero parabenizar todo o trabalho que vocês estão fazendo naquela barragem, que a gente mora próximo àquela barragem. Eu nunca tinha participado, mas eu senti uma noção tão grande o que nós temos que fazer pela aquela barragem. E aí eu vi o trabalho que vocês fazem. Então, tem gente que vem ali com a rede, nós andamos na barragem, eu vi as redes, você faz dó de ver aquelas redes armadas ali para pegar aqueles peixes. Então, isso tudo nós temos que olhar e tenho certeza que eu vou marcar essa reunião para a gente poder legalizar esse projeto certinho, para poder nós ter aquela barragem ali como sonho de Santa Maria de Itibá, que aquilo ali é a água que nós abastece a Grande Vitória e só aqueles peixes. Tem um pescador aqui que ele foi um pescador já mais velho, ele falou lá com nós, ele faz parte da pesca, eu achei muito importante o que ele falou, isso que é importante. Ele não vai lá com rede, ele vai lá para pescar, para se divertir, para passar o tempo dele. Então, isso é importante. Mas nós vamos agendar essa reunião e vamos, com quanto mais rápido possível, para nós ter essa reunião para acertar esse projeto e regulamentar ele. Isso daí vocês, já vou confirmar com eles, já vou ligar para eles. Amanhã talvez não dá, mas quinta-feira a gente já vai tentar conseguir fazer isso aí, tá bom?
Eu queria só fazer mais um lembrete que dentro do nosso grupo APVIL, que é Água, Peixe, Vida e Lazer, nós temos aqueles que praticam o mergulho, não com equipamentos especializados, mas sim a apneia. Não sei se vocês sabem o que é apneia. É aquele mergulho sem equipamento. E ele nos passou filmagens e situação calamitosa. A coisa está feia na barragem. O que tem de peixe morto no fundo da barragem é assustador. Agora, o que, que é? É a malha? A rede que está fazendo isso? Ou é alguma consequência? Isso deveria ser visto também por alguém aí de laboratório, análise, porque a situação... Quem anda na barragem igual nós andamos, a barragem dá em torno de 35 quilômetros. Você não anda a barragem um dia. Se você for acompanhar becos e leira ali, você não anda ali um dia. ela é muito grande, ela é enorme. Então, nós temos um problema de mortalidade muito grande. Tem que ver o que está acontecendo. No fundo, os peixes ficam no fundo. Por quê? Um peixe morto, por oxigenação ou falta de oxigenação, ele boia. Ele não está boiando, ele está ficando no fundo. Então, tem uma coisa muito séria acontecendo. Seria poluição? Seria a rede? Deveríamos prestar atenção nisso aí e fazer um estudo. Tá bom? Eu queria aproveitar, já que agradecimento, primeiro por ter usado a tribuna, por mais uma vez, né? Eu quero agradecer à Secretaria de Obras Públicas, ao prefeito municipal, Hilário Rey. Depois de 16 anos, não é vergonha não, é verdade. 16 anos acertaram a minha estrada lá, ficou um tapete, tá? Obrigado, prefeito, obrigado, secretário de Obras Públicas, acho que lá deve ser interior, né? Parabéns para quem fez, porque estava vergonha. E quero pedir desculpa se não foi esse o mencionado correto, mas eu fico agradecido por mais uma vez escutar nós, que eu sou indiretamente representante do grupo e também da Associação de Santa Teresa. Eu quero agradecer de coração. E digo, nós estamos prontos e aptos para realizar qualquer trabalho em bem da represa, Rio Bonito, água, peixe, vida, lazer. E que seja uma prática bonita. A prática da pesca. Valeu?
Rodrigo, eu quero parabenizar você junto com a Associação de Pescadores. Vocês que vieram naquela época pediram a nós para fazer aquela lei. É muito bom, é muito gratificante ver pessoas se preocupando com a nossa represa. A represa é um cartão postal do nosso município. E isso sempre vai existir. Gente que vai afetá-la, que vai querer manchar a represa, sempre vai ter, e o ser humano é assim, infelizmente. Mas eu quero parabenizar e eu quero falar, o que nós puder, a Câmara Municipal, junto com o presidente, nós vamos estar junto com vocês para regulamentar essa lei. E, pelo menos, o prefeito chegar e fazer um curso dos fiscais que vão ser fiscal de que não vão eles vão ser fiscais,
a patrulha da pesca,
isso mesmo. E acho que conto com a Câmara junto. Eu acho que o prefeito também vai se preocupar com isso, ele vai medir esforço para poder ajudar essa associação e a represa. Muito parabenizo os senhores por esta razão que vocês estão brigando pela represa.
Parabéns. A gente fica agradecido.
E também, Futrica, que eu queria só aqui também deixar uma ideia que vocês tiveram de plantar as frutas na beira da barragem. Aquilo ali foi uma ideia maravilhosa que foi se acatado naquele momento, e agradecer muito o deputado Adilson Espíndola, que está já se providenciando. Ele vai estar nessa reunião presente também, junto com nós, ele vai participar, e ele já está trabalhando em cima disso aí, para a gente poder legalizar toda essa ideia maravilhosa de fazer o plantio das frutas em beira da barragem.
Isso eu aí, dei, querida. Com licença, senhor presidente, eu nem mencionei esse fato da arborização e frutificação da orla da barragem. Eu não entrei porque esse é um estudo que nós vamos fazer, como a gente pode fazer, em conjuntura com quem, e referente a isso aí. E também eu nem mencionei o fato do próximo trabalho nosso, que estava previsto para julho, agosto, mas eu até me manifestei contra, porque nós não podemos fazer isso em junho, agosto, por causa do choque térmico, né? É um clima muito frio, e o nosso peixe vem de água quente, de região quente. Aí o que acontece? Eu me manifestei em fazer o trabalho de reabilitação, a povoação de Alevinos, novamente na época da piracema, que é de novembro a fevereiro. O Brasil é proibido pescar em qualquer área pública no período de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. É proibido, lei nacional. Não adianta falar em Santa Maria, vou pescar. É proibido. Não adianta falar que nós temos a lei 1960 que vai proibir. Não, isto é proibido, a piracema tem que ser respeitado. Então nós se manifestamos em fazer mais uma vez a habitação de Alevinos a partir de novembro de 11, mais ou menos combinado. Entendeu, senhor presidente? Eu quero agradecer mais uma vez o Rogério, a palavra, Rogério.
Que eu queria deixar destacado aqui que não foi uma lei que fez esse projeto chegar até aqui. Isso aí foi luta dos pescadores, desde aquela época, não desistiram, correram atrás. Então, eu acho que o crédito maior disso é de vocês, pescadores, que lutaram, às vezes desanimaram, mas prosseguiram, então estão cuidando aí do futuro para os nossos filhos aí. Obrigado, então.
É, como disse você, foi uma insistência nossa por nós sabermos do conhecimento da irregularidade, do desrespeito, não com o peixe diretamente, mas com a própria barragem, gente. Eu não estou falando diretamente o peixe, não. A barragem, a água, ali tem vida, ali tem o peixe. Então, vamos preservar. Mais uma vez, eu quero ficar, como se diz, agradecido pela permissão e conto com os nobres vereadores, a excelentíssima vereadora, para dar essa força, porque vocês são muito mais do que eu e um grupo sozinho, né? Junto com vocês, com certeza, a gente vai chegar a um ponto determinado que a gente tanto deseja. Eu fico agradecido, mais uma vez, obrigado a todos por me compreender e me ouvir.
Eu quero só agradecer, Rodrigo, e as portas dessa casa sempre estão abertas, a hora que tiver algum esclarecimento, é só se comunicar, se inscrever, para poder falar nessa tribuna. Convidamos o excelentíssimo, o ex-prefeito de Santa Teresa, senhor Claudio Zamproni, assunto agradecimento sobre a pesca predatória, 10 minutos.
Boa noite a todos, boa noite senhores vereadores, a vereadora, a primeira a ser cumprimentada, presidente. Eu conheço desde criança, né, um pouquinho mais velho, claro, né, como Mazinho Tom, né? Então, excelentíssimo senhor presidente, em nome da vossa excelência, com cumprimento os demais membros da mesa, todos os vereadores, os servidores dessa casa, secretário presente, jurídico, senhoras e senhores presente, agora é senhoras e senhores e senhores que eu, do gênero, né? Tem que ser bem cumprimentado hoje, né? É um prazer enorme vir a essa casa, por um fato nobre do momento, né? Que vem de encontro a tudo que se defende hoje no mundo. Iniciando a minha fala, digo a vocês que anos atrás, nós vivemos tempos, que era importante cuidar da nossa casa, a cozinha bem limpa, nosso lar. Hoje, o nosso lar é o mundo, então nós temos que preocupar em cuidar do mundo todo, aonde nesse mundo tem uma casa para nós morar, né? Mudou os tempos hoje. Não basta só cuidar da nossa casa, nós temos que cuidar do mundo para nós viver. Então é novo tempo. Num momento maravilhoso esse ano, nossa campanha da fraternidade, política, o tema políticas públicas. E o que eu vi e o que tenho a dizer e agradecer neste momento é que eu vi o empenho da associação, as pessoas que eu também nunca tinha andado na barragem, eu conheci a barragem passando pela estrada, lá do muro, né? E eu fui lá e acabei andando de barco com minha esposa, acompanhar esse trabalho. E a gente, então, que viu o tamanho dessa fortaleza, dessa riqueza que é a barragem de Santa Maria. E no momento que as pessoas fazem um ato público e soltam os alevinos, e depois troca ideia com o deputado Adilson, presente, com nosso presidente da Câmara, o Frutrica, enfim, todos, o Ozi, né, que é um batalhador, sempre batalhou para políticas públicas, seja no esporte, seja na pesca, seja em se preocupar com o ser humano, de uma maneira geral. E então eu vi aquele ato tudo e conheci a barragem, a riqueza que é, e depois na discussão, naquela reunião ali perto da água mesmo, se traçar coisas para o futuro próximo, como reflorestar no mês da árvore, no dia da árvore, fazer um plantio de árvores frutíficas na margem da barragem. fazer nova soltura de preixe ainda esse ano. E assim, a empolgação de participar. Só resolve a nossa situação aonde todos se envolvam. Né? Não é só o dinheiro público, o prefeito. Eu fui prefeito já. Vamos cobrar do prefeito para resolver o problema da barragem. O prefeito é o gestor do município, a qual, Mazinho, transmite aqui os meus cumprimentos ao Hilário. Né? Diz a ele que Claumir participou aqui, que eu mandei ele um abraço. Ser gestor hoje não é fácil. Eu não sei por que, também por missão vale a pena, que a gente tem vontade de ser de novo. Então a política é assim, e nós vereadores também, nós estamos aqui por missão. Eu vejo o empenho de vocês, a vontade de vocês. Veja bem, o que eu vi em relação à lei. Como executivo, com a experiência já de executivo, a lei foi muito bem feita, a intenção maravilhosa e a aprovação dos senhores vereadores dessa casa. Né? Virou uma lei, o prefeito sancionou. Para colocar recurso e fazer as ações da lei, o executivo tem que regulamentar a lei. Né? Com a lei regulamentada, então, na regulamentação, no ajuste, começa a entrar dinheiro público. Pode-se colocar dinheiro do orçamento. Até que ela não for regulamentada, não pode direcionar. Se não está no orçamento desse ano e tiver ação ainda esse ano, através da Câmara também pode suplementar, colocar recurso lá, né, o jurídico. Então, quer dizer, tem que regulamentar. Porque quando vai regulamentar, a lei tem a intenção de criar a fiscalização. E de forma ainda voluntária, que é muito melhor ainda, que todos podem participar, se cadastrar, fazer o curso, virar fiscal. Ótimo. Mas aí na regulamentação, que irá regulamentar a lei, aí o executivo entra uma parte jurídica aí, que ele vai ver como vai regulamentar, pode ser voluntária. Como que vai resolver isso com o IBAMA? Então, aí a lei tem que regulamentar para isso. Não, existe uma... Dá para regulamentar e dá para descentralizar lá do IBAMA, aqui, com a assessoria do IBAMA, claro, acho que pode, principalmente, mas podemos ter o fiscal voluntário. Mas isso está na regulamentação da lei. Vocês aprovaram pedindo que é o melhor caminho hoje é trabalhar com o voluntário. O voluntário, ele vai por coração. E talvez o funcionário público, o IBAMA, ele vem por uma obrigação, porque ele é fiscal, ele tem que fiscalizar. Agora, quem fiscaliza de voluntário, ele entra com a alma. Né? Então, o que acontece? É uma riqueza enorme, um tesouro, então, não ainda muito explorado por Santa Maria. É a porta de entrada de grandes recursos para Santa Maria, essa barragem, porque a água é vida e o futuro é água, e água é vida, e isso... Depende, a Grande Vitória depende disso aí. Então, essa lei regulamentar de se investir e o povo se envolver, a Câmara de Santa Maria, eu digo assim, como passando com o prefeito e vocês vereadores, eu fui vereador 3 mandatos. Se nós vereadores, vocês vereadores, vereadora, usar tudo a força que tem, é até perigoso para nós, prefeito. É difícil até para trabalhar, porque vocês são representando o povo, vocês têm poder. Tem poder. Esse poder do vereador, ele tem que ser usado com bom senso para fazer que o executivo, através de vocês, tenha sustentação. Né? Fiscalizar com rigor o que está certo, com errado, mas com bom senso. Dessa força tudo dos vereadores, cobrar com autonomia, mas sim, principalmente, levar o executivo ao equilíbrio de poder trabalhar com tranquilidade e poder fazer. Agora vocês têm força. Vocês são representantes do povo, entendeu? Ai de uma Câmara dessa, fortalecida e sabe igual que vocês são, se não tiver um bom senso com o executivo, está perdido. Porque vocês têm força. Então vocês estão usando a força de vocês em prol do município. Eu fiquei vendo as perguntas que fizeram o secretário. Está todo mundo imbuído de uma situação. Vamos defender Santa Maria, né? Vamos levar nosso prefeito, vamos cobrar do prefeito, vamos cobrar do secretário, mas com bom senso. Eu quero me colocar à disposição, eu sei que meus minutos aqui são curtos. Agradecer imensamente, eu nem pensei que na minha vida ia haver um ato desse aqui em Santa Maria, até porque eu não conhecia a dimensão e o tamanho dessa barragem, o potencial que ela tem, de ver um ato voluntário fazer o que fez. né, e fazer o que está fazendo em busca dessa lei, em busca de soltar mais peixe, em busca de arborizar. Aí onde que eu posso entrar com isso? No momento, eu estou na secretaria, na SEAG. Eu sou um dos assessores lá da secretaria, junto ao Paulo Foleto. A Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Pesca tem uma subsecretaria específica, a Subsecretaria de Pesca. Entendeu? Então, o secretário tem isso, tem tudo isso. A secretaria, a pesca, ela entra com um apoio à pesca, ela não tem ela não faz o trabalho de fiscalizar, ela faz o trabalho de apoiar. Tudo que vocês estão fazendo é possível se conseguir recurso através da associação e com a lei regulamentar direto para os cofres do município. Né? Se a lei está regulamentada, ela depende de recurso, ela tanto faz com recurso próprio, como ela pode reivindicar e captar recurso. O deputado estadual, hoje uma benção para Santa Maria, parabéns Santa Maria, parabéns por vocês por ter elegido um vereador desta casa, abriu oportunidade, mais um vereador vindo defender o povo aqui, e hoje nós temos um deputado que se desponta tudo para ser e vai ser um grande deputado, porque ele está por missão. Eu vejo que ele está por missão na Assembleia Legislativa, não quer atrapalhar a vida política querendo correr aqui e ser candidato a prefeito. Ele quer ficar lá para ajudar quem o prefeito e o futuro prefeito, que seja o mesmo, o próximo, tudo de acordo com o município de Santa Teresa, ele quer ser deputado. É muito bonito ouvir isso dele. Eu quero ser deputado e quero apoiar Santa Maria. E é um deputado parceiro do governo Casagrande. Ele se colocou à disposição, como vocês estão aqui como vereador, se colocou à disposição do governo e está fazendo um trabalho junto ao governo. É voto certo de Renato Casagrande na Assembleia Legislativa. Então, ele vai ter voz ativa para trazer recurso para o município de Santa Maria, com certeza. Então, dentro da linha dele. E ele sempre foi meu conhecido, meu amigo. Nós estamos trabalhando muito unidos lá. Vou sempre ao gabinete dele. E agora também ele, hoje, nesse momento, nesse horário, ele está tendo uma reunião para falar dos projetos dele, de o que ele pretende, lá com o secretário, e vai participar dessa ação com vocês aqui, com a associação, junto ao prefeito, secretário de meio ambiente, um conjunto com o secretário e tudo, para poder, num rumo só, defender o objetivo que é de todos nós, defender a barragem, e defender a criação de peixe para pesca esportiva, com a tarafazinha manual e tal, e não o que nós vimos lá no passeio de barco, eu contei nada menos do que umas 8 redes lá, até de 500, até de 1.000 metros de comprimento, talvez, cercando e levando, joga a ração aí, os peixes vão para lá, vai o pequeno e o grande, depois pega, junta aquela rede e é vendido nos bares de Vitória para tirar gosto, os peixinhos desse tamanho. Tamanho que for, pode ser um trairão, pode ser quem for. O tamanho mais pequeno ele é melhor para tirar gosto para os bares da Grande Vitória. Né? E esse, levando embora a nossa riqueza, né? e antecipando, pegando, depedrando. Então, isso acho que nós temos que se unir, é isso que nós não queremos, isso que ninguém quer, é que venha aí, arraste, leve embora, só destruir e não deixar nada para trás. Eu vi que em volta da barragem não está assim muito desenvolvida, assim não tem grandes mansões e tudo, pelo potencial de riqueza que é a barragem, ainda não tem uma pousada, um hotel na margem. Eu acho que isso não se pensou ainda, acho que vai acontecer. Com isso tudo que o povo está se envolvendo em preservar, em ver isso aí com o potencial de riqueza para Santa Maria, eu acho que muita coisa ainda de investimento vai acontecer. Do jeito que está aí, meio largado, não é que o executivo largou, não é. Porque agora está num momento que todo mundo vai se envolver. Antes tarde do que nunca. Então, acho que está num grande momento de se envolver e desenvolver isso aí. Obrigado, Ozi. Eu conheço o Ozi, conheço o Frutric, conheci, fiquei apaixonado pelas ideias deles. E todos vocês vão se unir e contem comigo. Conte comigo como pessoa do Clomir, conta comigo como um assessor que está lá com o secretário, defendendo o secretário de Agricultura, defendendo os projetos de Renato Casagrande, me coloca à disposição. Tem recursos, sim, tem que regulamentar a lei para buscar os recursos. Sem a lei regulamentada, não tem como o Estado botar dinheiro. E não tem também como o município não colocar dinheiro do orçamento que é aprovado de vocês. Então, regulamentar a lei, saber o que, até onde a lei pode ir, é o primeiro passo. Existe recurso na SEAG também, na agricultura familiar, que é também para equipamento de pesca e tudo. Presidente, talvez já passei 10 minutos, mas só queria colocar aqui a questão dos recursos que existem, isso para associação. Por exemplo, agora em junho, 1º de junho, vai ser lançado um edital, isso vale para todas as associações daqui de Santa Maria, seja de produtores, na agricultura, pesca, em tudo, para as associações. Esse dinheiro, esse edital, é chamada pública direto para as associações. As associações têm que atender o edital e participar. Pode pleitear até 180 mil de um equipamento, que seria, por exemplo, um carro frigorífico hoje, um caminhão frigorífico de 6 toneladas, mas frigorífico equipado, custa 180 mil. Até lá pode ir um equipamento, uma máquina, o que seja, na associação de pesca, um barco com colete, pode pleitear. Claro, tem um edital, vai pegar o edital e vão ver a associação tem a documentação ou vai correr atrás disso. Nós podemos pegar esse edital depois, e a intenção da diretoria de agricultura familiar é de fazer reunião para capacitar as associações para participar. Vamos ver de que forma que vai ser feito. Senão eu posso trazer aqui, para vocês mais na frente, o edital, todo aquele cheque, assim, como participar, igual a licitação pública de obra e tudo, para vocês ajudar as associações a participar e marcar ponto e pleitear. Entendeu? No mínimo, seria para beneficiar aí 50 associações, né? Mais ou menos, porque, vamos supor, 180 mil, mas você não quer você não precisa de um equipamento de 180 mil, você precisa de um de 50, então vai beneficiar mais a associação, tem 6 milhões para as associações ganhar. Aí, quer dizer, se todas as associações que participar são classificadas, aí conta as pontuações das ações que a associação fez. Aí umas 50, 60 vai ser beneficiada. Isso não é uma vez só, não. Concluímos agora, foi concluído agora, que estava em curso do governo passado, o que aconteceu? Era 96 associações que participou e se classificaram só 18, sobrou dinheiro. Era 3 milhões e 600, acabou gastando 3 milhões, ficou 600 que vai ser repassado para o outro edital. Por quê? Não se classificaram, não atenderam a documentação. Muitas vezes a associação, uma associação dos pescadores, vamos falar aqui de pesca, que é o assunto de hoje, né? Então, quer dizer, a associação dos pescadores participou, mas não se classificou porque talvez mudou o presidente. O contrato social já está no novo presidente, mas não mudou na junta comercial, não mudou na fazenda. Aí a certidão sai no presidente antigo e não no outro. Coisas bobas, coisas de contabilidade. Como que o edital é lançado? E tem um prazo depois para apresentar a proposta? E quando o edital é apresentado, tem 30 dias para apresentar a proposta? A associação já, com interesse de trazer aqui para os senhores vereadores, para todo mundo da Santa Maria, aqui, a agricultura se envolve e tal. Ah, mas a associação tem isso aqui, você pode, mas eu não tenho esse documento que está aqui, mas talvez a coisa contábil vai fazer, correr atrás. Se não der para participar naquela, vai participar na outra. É importante que tem como nós participar e buscar os recursos. Inclusive a Associação dos Pescadores, a associação aqui, seja de pescadores, seja de outro que defende outra coisa do meio ambiente, que defende, vão criar também os associadores amadores, os pescadores aqui de Santa Maria, eu acho, não sei, ou junto com a de Santa Teresa. Mas aí, nós temos que organizar e trazer os recursos. Existe o recurso. Muitas vezes nós não ficamos sabendo como buscar os recursos. Os recursos estão lá, vários. E da secretaria, na subsecretaria de pesca, tem recurso. No momento, está começando o governo, meio tímido e tal, pá, pá. Tem recurso? Vai ter, sim, regulamentar essa lei. E vão os vereadores, então, pedir, o prefeito vai pedir, eu acho que a agricultura também entra. Não, mas Santa Maria está com a lei regulamentada, vão comprar um barco, vão doar os equipamentos. Aí, através da lei regulamentada, a prefeitura pode receber isso aí. Nós podemos ser parceiro. Não estou prometendo nada, não. Estou prometendo que dinheiro, uma hora vai ter e tem. Entendeu? Como buscar os recursos? Nós temos que vir aqui e falar assim, tem esse caminho para buscar o recurso, eu quero colocar à disposição. Tá? Leva um abraço ao prefeito, parabéns pelo trabalho de vocês. Vão trabalhar unidos para o município, defender nosso executivo, de tudo que a gente puder. Quando o executivo errar, vão chamar puxar a orelha e falar assim, olha, assim não dá, porque nós somos representantes do povo, mas nós queremos te ajudar. Assim nos ajuda o município. Não é fácil ser prefeito, não, foi prefeito. Então a Câmara tem poder. Tem poder de mudar o rumo do município. Tem poder. Vocês são poderosos, vocês que muitas vezes não sabem nem o poder que tem. É até perigoso expor todo o poder que vocês têm. Depois um de vocês vira prefeito e fala, por que, que eu vou assinar? Entendeu o que é? É isso, aqui o meu grande amigo também, está aí, sabe de quem está falando, já foi presidente da Câmara, e eu quero me colocar como amigo de vocês, tá ok? Estou à inteira disposição, tá ok? Vão jogar para dentro para Santa Maria, eu faço parte dessa região também. Vamos ver o que nós podemos trazer para Santa Maria. Vamos deixar o recurso perdido ir lá para o sul, para o norte, não, vamos trazer para cá. A barragem é porta de entrada de grandes recursos para Santa Maria. Muito dinheiro que pode vir em cima de ações, de política pública, mostrar o que nós estamos fazendo para preservar. Hoje o mundo está voltado para isso. Está ok? Muito obrigado.
Quero agradecer, Claudemir, suas falas. Voltamos ao expediente normal da sessão e passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, o vereador Hilário Benink, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 12/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer ao projeto de lei número 12/2019, que cria a Comissão Especial de Licenciamento Ambiental, CELAM, vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, SEMAC, de autoria do Prefeito Municipal. Conclusão. O projeto de lei está amparado pela legislação vigente, pois a competência para propor esse projeto é do Poder Executivo e, quando o mérito do projeto não possui nenhuma inconstitucionalidade, sua necessidade é dar função ao início de licenciamento ambiental no município. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 25 de março de 2019. Presidente Selene Jasso, favorável. Relator Ilabirinho, favorável. Membro Florentino Laos, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 12/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, para ser o projeto de lei número 012/2019, que cria a Comissão Especial de Licenciamento Ambiental, incluído o secretário do Meio Ambiente, SEMAC, de autoria do Prefeito Municipal. Conclusão. Os membros da Comissão Especial de Licenciamento Ambiental receberão gratificação mensal de R$ 1.500,00, ficando excluído o gratificação à secretária de Meio Ambiente. Sendo assim, após devida análise, não encontramos irregularidades nem ilegalidade, por isso, encaminhamos para o presidente submetê-lo à votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 25 de março de 2019. Presidente Adair Luft, relator Joel Pona, membro Álvaro Roberto Gonçalves, todos favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereador Adair Luft, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 12/2019.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Projeto ao lei de número 012/2019, que cria a Comissão Especial de Licenciamento Ambiental, CELAM, vinculada à Secretaria do Meio Ambiente, SECMAN, de autoria do Prefeito Municipal. Conclusão. Conforme dispõe o projeto de lei, a comissão será composta por, no máximo, 8 titulares responsáveis pela análise técnica dos processos de licenciamento ambiental. O projeto teve sua regular tramitação nesta Casa de Leis e esta comissão encaminha o projeto de lei para ser discutido e votado. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 25 de março de 2019. Presidente, Jean-Jacques Lauvers. Relator, Adair Lu. Membro, Valdivino Mans. Todos favoráveis.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Celene Astro, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 12/2019.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos, parecer ao projeto de lei número 12/2019, que cria a Comissão Especial de Licenciamento Ambiental, CELAM, vinculada à Secretaria do Meio Ambiente, SECMAN, de autoria do prefeito municipal. Conclusão. O objetivo principal é estabelecer a composição da Comissão Especial de Licenciamento Ambiental e as atividades que serão desempenhadas por seus membros, que serão nomeados pelo chefe do Poder Executivo Municipal. Sendo assim, esta comissão encaminha o projeto para discussão e posterior votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 25 de março de 2019. Presidente Rogério Gomes, favorável. Relatora Selene Jastro, favorável. Membro Joel Ponet, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Agropecuária, Silvicultura, Agricultura e Pesca e Abastecimento e de Reforma Agrária, vereador Valdivino Mansk, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 12/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, Espírito Santo. Comissão Permanente de Agropecuária, Silvicultura, Agricultura, Pesca, Abastecimento e Reforma Agrária. Parecer ao projeto de lei número 012/2019, que cria a comissão Especial de Licenciamento Ambiental, CELAM, vinculada ao Secretaria de Meio Ambiente, de autoria do Prefeito Municipal. Conclusão, todas as delimitações a respeito do projeto estão alencadas ao projeto de lei. As atribuições da comissão estão descritas no artigo 5º, sendo assim, trata-se de projeto que requer rigoroso análise, por isso encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 25 de março de 2019. Presidente Florentino Laos, favorável. Relator Valdivino Mantos, favorável. Membro Nelson Metinco, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, vereador Nelson Metinco, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 12/2019.
Parecer o projeto de lei número 12/2019, que cria a Comissão Especial de Licenciamento Ambiental, CELAM, vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, SECMAN, de autoria do Prefeito Municipal. Conclusão. Insta esclarecer que o prazo máximo para análise e parecer técnico de cada processo de licenciamento ambiental será especificado em instrumento próprio. Sendo assim, não havendo inconstitucionalidade no projeto de lei, nos manifestamos favoráveis e encaminhamos para o presidente submetê-lo à votação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 25 de março de 2019. Presidente Hilário Benin, relator Nelson Mirtink, membro da ILUR, todos três favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública, vereador Jean Jacques Alves, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 12/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública. Parecer. Projeto de Lei número 12/2019, que cria a Comissão Especial de Licenciamento Ambiental, vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, de autoria do Prefeito Municipal. Conclusão. Em análise ao projeto de lei, concluímos que a comissão a ser criada está vinculada à Secretaria de Meio Ambiente. Tudo porque, com o início do licenciamento ambiental, haverá um significativo aumento de demanda e novas tarefas a serem desempenhadas pelos servidores da referida secretaria. Sendo assim, após devido análise, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 25 de março de 2019. Presidente, vereador Rogério Gomes, favorável. Relator, vereador Jean Jacques Alves, favorável. Membro, vereador Hilário Benink, favorável.
Em discussão.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, colega vereadora, pessoas que ainda nos assistem. No ano passado, 2018, o prefeito mandou vários projetos de gratificação para essa casa, todos eles aprovados, e eu comentava com o vereador Jean que eu tenho medo, é muita gratificação, e assim mesmo a coisa não está andando. E aí o tio Mansky até deu uma ideia, que eu não vou falar aqui agora, mas ele deu uma ideia que poderia até resolver o nosso problema, principalmente na Secretaria de Interior, né? Agora veio mais esse projeto, que eu já me manifestei quando ele entrou logo favorável. Espero, senhores vereadores, que aqui todos têm amigos, não só avicultores, né? Tem dono de oficina mecânica, tem qualquer coisa que vá usar essa comissão para análise dos devidos requerimentos, né? É uma oficina mecânica, que seja um avicultor, que seja outros mais que ali vão procurar os seus licenciamentos. Espero que a Secretaria de Meio Ambiente, que todos esses componentes que vão receber um valor para executar essas funções que não estão na formação deles, de R$ 1.500, né, bastante dinheiro. E eu espero que nós, vereadores, nunca sejamos procurados por algum munícipe que esteja ali esperando uma licença, que fique ali talvez meses, esperando uma licença liberada. Tomara que isso funcione. São 6 pessoas de imediato, ao todo são 8, e que realmente a coisa funcione. Nós já sabemos disso, que esse licenciamento ambiental municipal seria já desde o ano passado, né, e desde 4 de março já estão ali parados pedidos, né, já estamos quase um mês, e aprovamos a nova tabela, que também tinha sido um equívoco muito grande, não por essa casa, mas também pela administração, né, e agora com esse projeto dessa gratificação para essa comissão. E eu espero que funcione. Obrigado.
Continua em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Não tem nenhum vereador escrito a explicação pessoal. Não havendo nada mais a tratar, convoco os senhores vereadores e vereadora para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 1º de abril de 2019. Às 17 horas, em nome de Deus, está encerrada a sessão. Boa noite.